A partir de agora, você fica muito bem informado. Destaques da Panorama. Apresentação, Gabriel Nobre. E comentários de Lucas Negrão. Rádio Panorama.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao jornal Panorama em Destaque. Já falar de novo, na verdade, Destaque da Panorama. Eu já falar jornal da SNZ. Eu ainda tô não muito acostumado com esse novo programa, mas tudo bem. Vamos começar com a primeira notícia de hoje. Bolsonaro diz que o presidente do BNDES está com cabeça a prêmio. Tá certo, o GC, ponto? Tá. Vamos começar, vamos falar, né, sobre essa notícia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, dia 15, que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Joaquim Levy, está com cabeça a prêmio. Bolsonaro deu a declaração no momento em que deixava o Palácio da Alvorada, em Brasília, e se dirigia à base aérea para viajar para o Rio Grande do Sul. O presidente desceu do carro, conversou com as pessoas e concedeu entrevista a jornalistas. Na entrevista, Bolsonaro, sem ser questionado, disse que mandou Joaquim Levy demitir o diretor de mercados de capitais do BNDES, Marcos Barbosa Pinto. Afirmou que se Barbosa Pinto não for demitido, ele, Bolsonaro, demitirá Levy. Marcos Pinto, a quem Bolsonaro se referiu, foi chefe de gabinete de Demian Fiocca na presidência do BNDES em 2006 e 2007. Fiocca era considerado no governo federal o homem de confiança de Guido Mantega, ministro da Fazenda nos governos de Lula e também da Dilma. O Joaquim Levy tomou posse em janeiro como presidente do BNDES. Ainda no ano passado, quando Levy foi escolhido para o cargo, Bolsonaro disse que quem havia bancado a indicação era Paulo Guedes, o ministro da Economia. Levy comandou o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff e deixou o cargo após 11 meses. Vamos agora para nosso comentarista de sempre, né? O Lucas Negrão. Muito boa noite, Lucas. O que você achou dessa notícia?
Não tenho que entender direito, porque vocês não sabem o que a gente está passando.
Eu gostaria de pedir ao nosso diretor aqui que mutasse, porque tá muito... Mutasse o microfone, porque tá muito ruim aqui, que não dá para ouvir as nossas coisas. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Posso repetir a notícia?
Fazendo favor.
Não, é porque o Bolsonaro disse que o presidente do BNDES vai demitir o presidente do BNDES se ele não demitir o diretor de mercado de capitais do BNDES, o Marcos Barbosa Pinto. O Marcos Barbosa Pinto, ele foi chefe de gabinete de Demian Fiocca na presidência do BNDES, e ele era considerado, o Fiocca, ele era considerado no governo o homem de confiança de Guido Mantega, o ministro da Fazenda nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e também da Dilma.
Pode falar. O Levy, tipo, eu não tenho muitos comentários pra esse cara, mas sei lá, se ele for demitido, eu não sei quem vai ser substituído. Eu não tô com os comentários bem hoje, graças à interferência do nosso diretor, que ficou umas coisinhas muito doidas. Eu peço
desculpa. Não, mas é porque agora tá mudo.
Mas assim, então, a gente não sabe quais são os futuros que vai ser após após a demissão, se for lá a demissão do Joaquim Levy. Então é provável que melhore ou não a situação, mas só vai melhorar mesmo a partir de agosto ou setembro, quando se a reforma da Previdência for aprovada.
Sim, agora vamos para a segunda notícia, também relacionada a Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele afirmou que Moro, quando atuou como juiz responsável pela Lava Jato, combateu a corrupção e livrou o Brasil de mergulhar em uma situação semelhante à da Venezuela. Bolsonaro deu a declaração em uma entrevista na portaria do Palácio da Alvorada, a residência oficial, um dia após novas conversas entre Moro e procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato serem terem sido divulgadas pelo site The Intercept. Segundo Bolsonaro, as mensagens reveladas até agora não comprometem a credibilidade de Moro. Acrescentou, porém, que o pai dele ensinou que só confia 100% no pai e da mãe. Ainda na entrevista, o presidente disse que o presidente também disse concreto que a Petrobras ela foi destruída e os fundos de pensão assaltados. Isso é porque, segundo Bolsonaro, quase meio de trilhão de reais foram destinados a ditaduras comunistas. Desde o último final de semana, o site The Intercept tem revelado mensagens atribuídas a Moro e a integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Segundo o Intercept, o atual ministro da Justiça, ainda como juiz, orientou a atuação de procuradores. Moro, por sua vez, disse que não orientou a Lava Jato. O Ministério Público Federal afirma que a atuação dos integrantes integrantes do órgão foi revestida de legalidade, técnica e impessoalidade. O que você acha dessa situação do Moro, essas mensagens reveladas? Dependendo do conteúdo da notícia também.
Primeiro que essa revista aí não deveria ter feito essas coisas sem consentimento do Sérgio Moro, até porque isso foi uma falta de respeito. Isso aí foi um negócio muito desrespeitoso com a justiça desse país e também com o ministro Sérgio Moro. Algo que me preocupa é que se essas conversas dele aí que vazaram ilegalmente, como eu diria, foram vazadas ilegalmente, essas conversas, se elas fossem levadas à tona, daria muito protesto contra o Moro, essas coisas, vai dar muito ruim isso aí, cara. Vai dar muito ruim. E uma dica aí pro pessoal da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que é assim, continuem a fazer o seu trabalho e tentem focar menos nesses negócios aí das conversas vazadas por essa revista, que me parece ser meio que esquerdista, uma revista social-democrata. Confere, Gabriel, mais ou menos isso?
Não, acho que sim.
Já dá pra perceber, né, do jeito que essas revistas aí, tipo The Intercept, Brasil 247, Blog do Ismael Novaes, Diário do Centro do Mundo, enfim, essas coisas aí é tudo da esquerda. Então, se essa gente quer acabar com o governo, elas não estão conseguindo, porque o pessoal que não gosta do governo vai ter que aturar até 2022. E se ele for reeleito, vai ter que aturar mais 4 anos para largar de não ser um manipulado pelas massas aí marxistas deste país.
Agora iremos para a nossa terceira notícia, que não tem nada a ver com Bolsonaro, mas tem a ver com um avião. Um avião fez um pouso de barriga no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, logo após a decolagem, na tarde desse sábado, hoje. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. A aeronave de modelo ATR-42, prefixo PR-MPN, seguia para a cidade de Carauari, peço desculpa pelo meu erro, no interior do estado, quando apresentou problemas e precisou retornar para pouso de emergência. A aterrissagem ocorreu às 12 horas e 8 minutos, 13 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, segundo informou a Infraero. A empresa MAP Linhas Aéreas informou que 2 pessoas tiveram ferimentos leves em decorrência da pressa em sair da aeronave. O avião tinha 34 passageiros a bordo. Por conta do problema, os procedimentos de pouso e decolagem foram suspensos e não há previsão para a liberação da pista. 3 voos foram desviados para outras cidades. Um avião pousa de barriga quando a tripulação não consegue abaixar o trem de pouso. A MAP disse em nota que o pouso de emergência foi bem sucedido. O técnico em eletrotécnica, Jonas Sobrinho, estava no saguão do aeroporto à espera do embarque de familiares. Ele disse que houve fumaça na pista. Eu estava esperando o voo da minha família decolar. Estávamos observando lá do saguão. Quando o avião decolou, percebemos que ele fez o retorno. Quando pousou aparentemente sem um trem de pouso, ele veio deslizando com fumaça, levantando ao redor do avião. Em seguida, o avião parou, abriu a porta e o pessoal saiu correndo, segundo o próprio Jonas Sobrinho. As circunstâncias para o incidente ter ocorrido serão investigadas pelo CNIPA, órgão da aeronáutica. Bom, Lucas, dizem que o avião é o meio de transporte mais seguro. E também, eu não acho muito isso, eu tenho um pouquinho de medo de avião. E eu também achei que essa empresa mentiu a falar que o posto de emergência foi... O posto de emergência, ele foi bem sucedido, porque obviamente não foi. Se teve fumaça, de acordo com o técnico eletrotécnico Jonas Sobrinho, provavelmente não foi bem sucedido.
É, isso que, como você falou sobre esse negócio de meio de transporte seguro, é isso que eu ia falar agora. Mas nesse ano que estamos vivendo, 2019, praticamente não está sendo nada seguro. A gente não está tendo nenhuma segurança a respeito de avião. Muitos aviões estão caindo no mar, provavelmente também em terras. E esses pousos de emergência estão cada vez tendo mais risco, até porque mais risco ainda ocorreu no caso da morte de Gabriel Diniz. E por falar em Gabriel Diniz, eu vou rapidinho aqui mudar de assunto, Gabriel. Peço desculpa.
Pode falar.
Sobre esse assunto, eu queria desabafar a respeito do dia da morte do Gabriel Diniz. Teve um monte de gente. Você sabe que eu sou um comentarista bem conservador, né, Gabriel?
Sim, sim.
E eu queria desabafar a respeito do pessoal que é tipo da esquerda. Como é que é da esquerda? Esqueci como é que fala. A esquerda tolerante, a esquerda que respeita a opinião da direita. O pessoal falou lá depois, o pessoal protestou. Ah, Gabriel Diniz morreu, menos um bolsominion. Ah, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cara, não adianta. O povo não gosta. Tipo, só porque o cara fez uma posição política. Assim, não tô defendendo ninguém nem nada. Mas, assim, o cara, a gente tá num planeta onde a gente não pode se posicionar politicamente. Você já é chamado de fascista de um lado, racista de um lado, machista de outro lado, homofóbico de outro lado. Eu sou chamado de homofóbico só porque eu fico zoando de vez em quando. É raro agora zoar, porque ele já fala pra eu sair. E assim, eu fico triste, né, cara? Tipo, eu sou de centro-direita. Eu de vez em quando zoo um cara lá. Ele é, tipo, tem voz de... É, uma voz meio, vamos dizer, mais politicamente correta, voz afeminada. E assim, eu brinco com ele, essas coisas. Ele me chama de homofóbico, não tem nenhum contexto. Eu fico triste quando me chamam de homofóbico.
Mas ele é o homossexual?
Sim, ele é homossexual. Ele já ele é gay assumido. Eu fico triste com isso, sabe? Mas enfim, voltando ao assunto de aviões. É triste também ver aviões caindo, sabe, essas coisas. Mas já que o pessoal considera avião é meio de transporte mais seguro, eu já tô começando a achar que tem que criar um meio de transporte mais seguro ao invés de avião, cara. Tipo, se a pessoa quiser ir pro Japão, por exemplo, vai ter que criar outro meio de segurança, porque avião já tá muito ultrapassado e tá dando muito risco pra população. É difícil.
Se você... Eu fiz um pequeno movimento aqui de nojeira porque tinha uma... Tem um mosquito aqui. Peço desculpa se alguém viu isso, mas enfim. Não, é mosquito normal aqui, mas tudo bem.
É, pelo menos é porque no Pará aí também, né? Tá verão.
Ah, então, tá. Não, é... Enfim, vamos agora para a nossa quarta notícia. O barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, suspeito de matar o mestre de capoeira Moa do Catendê, a facadas em Salvador, vai a júri popular em 11 de setembro deste ano. A informação sobre a data consta no processo de Paulo Sérgio e a sessão do júri foi designada na última terça-feira, dia 11. O suspeito virou ao réu após a Justiça da Bahia aceitar a denúncia do Ministério Público Estadual da Bahia no dia 22 de outubro de 2018. Pela morte de Moa, Paulo Sérgio Ferreira de Santana é acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima. Já por ferir o primo da vítima, Germino do Amor Divino Pereira, de 51 anos, que tentou defender o capoeirista das agressões, o barbeiro responde por tentativa de homicídio duplamente qualificado. O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de outubro, horas após a votação no primeiro turno das eleições. As vítimas e os suspeitos estavam em um bar no Engenho Velho de Brotas. A investigação da Polícia Civil concluiu que Paulo e Moa brigaram por divergências políticas. Errando muito. Segundo a polícia, o capoeirista de 63 anos teria se criticado o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, gerando o desentendimento com o suspeito. Os dois discutiram em voz alta e agrediram-se mutuamente de forma verbal, conforme o Ministério Público. Em seguida, ainda segundo o órgão, Paulo Sérgio saiu do estabelecimento em direção à casa dele, onde pegou uma faca tipo peixeira e retornou ao bar para agredir Moa do Catendê. A vítima foi atingida por 13 facadas. Conforme o Ministério Público, a maior parte dos ferimentos foi no pescoço e no tórax do capoeirista. Em depoimento, no entanto, Paulo Sérgio negou que o crime tenha sido motivado por política. A versão, contudo, é contestada pela polícia, que diz que testemunhas confirmaram que a divergência política deu origem à discussão. O que você acha dessa notícia? Porque é muito triste brigar por causa de divergências políticas, só porque uma pessoa não apoia um candidato. Acho muito complicado isso.
Ué, mas fazer o quê? Do jeito que o brasileiro é fogo, cara. O brasileiro faz de tudo pra querer matar, né? A pessoa quer matar o cara só porque ele é contra o Bolsonaro. Aí é fogo, hein, Brasil? Olha, eu só falo um negócio. Quando o Brasil cair nas mãos desses caras aí que querem matar, tipo esse aí, fodeu, o brasileiro tá ferrado demais, cara. Aí eu fui... Não, eu nem terminei ainda, mas ok. Mas eu fui mais assim...
Tava respirando.
É um negócio triste mesmo. Enfim, pra que brigar por causa de política? Tipo, assim, a gente discute de política, mas a gente não chega a matar a pessoa, tipo assim, ó, pera. Tipo, se for pra atingir um
manuf... Usar manuf?
Se for pra usar manuf, tudo bem. Agora, matar com pistola calibre 38... Ou então...
Bom, primeiramente que nerf é um brinquedo, não dá pra matar com uma nerf.
É só pra...
Só se você te atirar no olho, aí você... Não sei se você fica cego.
Se você atirar
no olho. Eu nunca testei, não quero nem testar.
Ainda bem que você não quer testar, né? Só aqueles canal lá... Pelo amor de Deus. Aqueles canal de... 10 milhões de inscritos lá. Felício Neto, essas coisas aí.
Ai, meu Deus.
Tipo, olá, eu sou o Felipe Neto. Hoje eu vou dar um tiro no olho do meu amigo. Au! Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E tchau. Ele não. Ah, é. Então tá.
Fez um fim de cada vídeo do Felipe, não sei porquê. Mas enfim.
Esse foi o comentário para agora.
Passageiros em um avião da Turkish Airlines que voava para o Sudão tiveram que dominar um homem que começou a gritar alguns minutos após a decolagem e começou a esmurrar um compartimento de máscara de oxigênio e uma janela antes de empurrar o comissário e se correr em direção a caminho dos pilotos. Estou falando novamente sobre aviões e seus perigos. O fotógrafo da Associated Press, o Sam Mala, estava no voo na sexta-feira, dia 14, e disse que vários passageiros tiveram um homem na classe executiva do Boeing 737-900. Os comissários de bordo acalmaram o homem após cerca de 15 minutos Ele foi levado de volta a um assento enquanto o avião seguia em direção a Khartoum. Os comissários disseram que o homem estava reclamando por não conseguir respirar. Após cerca de 2 horas e meia, os pilotos anunciaram que o avião estava voltando para Istambul. Poucos minutos depois, o homem de repente se levantou e se dirigiu para a frente do avião, onde outros passageiros o agarraram e tentaram prendê-lo com travas de plástico fornecidas pelos comissários de bordo, mas ele resistiu. Os passageiros gritavam de medo e as crianças choravam. O avião pousou em Istambul cerca de 3 horas depois de decolar e a polícia escoltou o homem para fora. Quando ele saiu, apertou a mão de alguns passageiros e beijou algumas crianças. Uma autoridade da Turkish Airlines confirmou no sábado o relato de Hussein Mala, dizendo que um homem sudanês de 35 anos no voo TK-680 de Istambul para Khartoum manifestou comportamento agressivo, causando danos ao avião e ferindo física e verbalmente outros passageiros. Ele disse que a companhia foi forçada a aplicar procedimentos dirigidos a passageiros com comportamentos inadmissíveis, entre aspas, para evitar mais danos aos demais passageiros e garantir a segurança do voo, o que significou desviar o avião de volta para Istambul. A aeronave teve ainda que dar voltas no ar para reduzir o combustível antes do pouso. Não ficou claro se o homem que estava sob custódia da polícia estava psicologicamente perturbado, disse a autoridade. Ele falou com a Associated Press em condição de anonimato de acordo com o regulamento. Bom, esse homem estava obviamente perturbado mentalmente. Não sei. Ele falou que ele tá reclamando porque faltou. Ele tá não conseguindo respirar. Ele definitivamente deve ter algum tipo de doença mental. Lucas.
É isso que eu ia falar. Né? Porque pode ser que o cara tenha realmente um problema mental, mas um retardo mental, mais ou menos. E assim, foi um pânico, né? O cara, mas também, né? O cara tava tipo, vai que ele tem um problema de respiração, como por exemplo, a asma, né? Enfim, isso nesse caso me preocupa um pouco, coitado. Mas também não precisou xingar as pessoas, né? E se xingar as pessoas, vai piorar a situação, não vai resolver nada. E assim, tem que ser educado, cara, tá? Mas assim, se fosse educado, tipo, poderia ser educado, mas se quisesse entrar em prantos, pelo menos fosse educado, né? Não pra xingar, tipo, passageiro. Desculpa. Tipo, lá, pelo amor de Deus, vai te catar, não sei o que, não sei o que. E assim. E as crianças choravam e não resolvia nada. Aí já ele foi levado pra onde mesmo, Gabriel?
Não, ele foi levado, o avião foi desviado para Istambul e ele, acho que ele foi detido.
Então ele foi pra casa mesmo, normal.
Ele foi viver essa vida normalmente.
Foi viver a vida normal de muitas outras pessoas, né? Então, pra você que aí quer andar de avião, não andem até quando estiverem no avião na pista.
Agora vamos para a nossa segunda notícia internacional. Falando sobre um desenvolvimento no caso de um avião que supostamente foi atacado nessa quinta-feira no Golfo do Oman. Bom, o Irã convocou neste sábado, hoje, o embaixador britânico em Teerã, após a Grã-Bretanha ter culpado o país, o Irã, por ataques a navios petroleiros no Golfo de Oman, informou a agência de notícias ISNA. Durante a reunião com o ministro do exterior do Irã, o país criticou duramente a inaceitável postura da Grã-Bretanha em relação aos ataques do Golfo de Oman. Nenhum outro país, além da Grã-Bretanha, apoiou as acusações dos Estados Unidos sobre os ataques, informou a agência ISNA. O secretário de Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, divulgou um comunicado nesta sexta-feira culpando o Irã e seu corpo dos guardas da Revolução Islâmica pelos ataques, dizendo que nenhum outro estado ou agente não estatal poderia ter sido responsável. O Irã negou qualquer envolvimento nos ataques. Um dos navios, o Front Altair, pertence a uma companhia norueguesa. O outro, o Kokuka Courageous, é de uma empresa japonesa. Os 44 tripulantes das duas embarcações foram resgatados. Também houve um vídeo que o exército dos Estados Unidos divulgou que, de acordo com os americanos, ele prova o envolvimento dos iranianos no ataque a dois navios tanques no Golfo de Oman. Nas imagens, uma embarcação pequena da Guarda Revolucionária do Irã parece se aproximar de um dos barcos atacados, já depois das explosões. O homem que está nesse pequeno barco se levanta e remove um objeto do casco do petroleiro. Segundo os Estados Unidos, esse objeto é provavelmente uma bomba que não foi detonada. Bom, apesar dos erros, Lucas, o que você achou desse... Posso dizer um problema diplomático que está ocorrendo com o Irã e os Estados Unidos. Isso é normal, porque sempre estão nessa batalha, o Irã e os Estados Unidos. Agora a Grã-Bretanha também está envolvida.
O Irã está querendo voltar à época da Guerra do Golfo, né? Na verdade, quem causou a Guerra do Golfo foi o Iraque, mas o Irã está querendo virar o Iraque. Não sei porquê. Simplesmente pelo fato, é algo absurdamente estranho, porque, olha, pelo que eu entendi, esses caras... Não tenho comentários pra isso, cara. E nós estamos nesse momento presenciando, porque o Gabriel tava rindo.
Nada. Pode continuar. Eu recebi um negócio aqui, peço desculpas.
Ah, sim, beleza. E assim, eu não tenho muitos comentários específicos, mas que o Irã tá querendo causar uma segunda guerra do Golfo. Quem sabe?
Agora vamos para o nosso... Peço desculpas. Peço desculpa, meu Deus do céu. Já tá dando problemas essa. Ai, meu Deus. Vamos agora para a nossa terceira notícia internacional. A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou neste sábado, dia 15, hoje, a suspensão. Eu não sei porque eu falo ainda hoje. Enfim, a suspensão de seu polêmico projeto de lei que permite extradições para a China. A proposta gerou uma grande oposição nas ruas durante a última semana e a rejeição geral da sociedade. Lam esclareceu em entrevista coletiva que a segunda leitura do projeto, que poderia permitir que a China tenha acesso a fugitivos em Hong Kong, está suspensa até novo aviso, mas não estabeleceu nenhum prazo específico para retornar o projeto. No anúncio da suspensão do projeto, Lam disse que sua ideia original era cobrir um vácuo legal para impedir que Hong Kong se tornasse um paraíso para os criminosos, objetivo que ainda não mudou. Nós criamos um grande conflito e muitas pessoas estão decepcionadas e tristes. Eu também estou triste e sinto muito por desencadear esse conflito. Nós aceitamos as críticas com sinceridade e humildade e vamos melhorar. O governo escutará abertamente as opiniões sobre o projeto legislativo. Vamos comunicar com a nossa sociedade, vamos explicar mais e vamos ouvir mais, afirmou a Carrie Lam. A decisão foi anunciada depois que Carrie Lam se reuniu com membros de seu conselho na véspera de uma nova manifestação marcada para este domingo e depois de aliados pedirem um adiamento do projeto. Bom, houve muitos conflitos nessas manifestações que ocorreram anteriormente. E a manifestação do governo ainda está mantida, ele não foi demovida essa manifestação. Segundo a agência de notícias F, a coalizão Civil Human Rights Front convocou a população de Hong Kong nesse sábado para comparecer em peso no domingo. A demanda das organizações civis da região é que o governo retire a proposta em caráter definitivo. Bom, o que você acha é porque Hong Kong está... com muitos problemas porque essa nova chefe de governo está fazendo muitas coisas que são muito, posso dizer, são muitas, muita, muito simpa, são muito simpáticas à China. E o que você acha disso?
Eu só tenho uma palavra para dizer isso, comunismo, né, cara? Porque Hong Kong é uma cidade, uma capital capitalista da China, já que o resto da China é tudo comunista, né? mas agora tá querendo botar o Hong, mas aí essa, pelo que entendi, tá querendo votar como comunista também a Hong Kong. Poxa, aí, sei lá. Me parece que essa gente da China aí, que idolatra Mao Tse-Tung, eu não sei porque eu tô falando isso, mas, assim, tem que protestar mesmo. Se o governo da China meter o balaço, a gente mete balaço no governo da China também, porque a gente mete balaço com base nas palavras que a gente dá, a gente mete balaço verbalmente, não é com tiro, tá? Só para avisar, não é com tiro. E sim, a gente critica o governo chinês, sim. A gente critica porque a gente quer e porque ninguém merece país que acredita que socialismo dá certo. E agora uma curiosidade. Se o socialismo dá certo, por que que tem gente saindo da Coreia do Norte e indo para a Coreia do Sul? Me explica. Aí, por que que o pessoal sai da Venezuela e vem para cá, para o Brasil? Por que que o pessoal de Havana sai de Havana, vai para Miami? Por quê? Se o socialismo não funciona para vocês, por que acontece essa p***? Por quê? Me explica.
Gostaria de pedir desculpas pelo palavrão que acabou de ser soltado. O Lucas acabou de exceder um pouquinho, mas tudo bem. Perdoamos você. Mas agora vamos para a nossa terceira notícia. Eu não sei. O Museu Judaico de Berlim informou que seu diretor, Peter Schaefer, renunciou ao cargo na sexta-feira para evitar mais desgaste para a instituição que recebe 700 mil visitantes anualmente e que se descreve como um local de reflexão sobre a história e a cultura judaica da Alemanha. O museu vinha sendo alvo de críticas há meses por causa da exposição temporária Bem-vindo a Jerusalém, que abordou a vida cotidiana e a religião e a política na Cidade Santa. Alguns grupos e políticos apontaram que a exibição era tendenciosa em favor do ponto de vista palestino. Mas o estopim para a saída de Schaefer ocorreu nessa semana, após a conta do museu no Twitter publicar o link para uma reportagem sobre acadêmicos israelenses que condenaram uma resolução do Bundestag, parlamento alemão, que classificou o movimento pró-palestino de boicote, desinvestimento e sanções de BDS de antissemita. Os legisladores alemães disseram que o BDS utiliza métodos antissemitas para promover seus objetivos políticos, uma acusação que é rejeitada pelo movimento. Segundo deputados do Bundestag, parte da campanha do BDS remete inevitavelmente a antigas iniciativas promovidas pelos nazistas, que utilizavam slogans como "Não compre de judeus". Em uma entrevista publicada na quarta-feira, Schaefer disse que a revista Der Spiegel que o tweet sobre o texto que criticou a resolução foi apenas uma contribuição para a discussão do tema. O presidente, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele exigiu o encerramento da exposição. O Schaefer também, ele defendeu a exposição Bem-vinda a Jerusalém do museu. Segundo ele, não houve adoção de uma linha anti-israelense ou pró-palestina. Lucas, complicada situação. Pode falar.
Enfim, eu queria falar assim porque, olha, já tá determinado para você que gosta de ser um palestino e você que assiste a gente provavelmente e é palestino, isso aí tá desde 1948. Porque quem manda em Jerusalém é Israel e não a Palestina. Até porque Palestina praticamente não existe mais. Só umas organizaçãozinhas qualquer aí, umas organizações que inclusive de vez em quando fazem uns ataques terroristas, né? E assim, eu sinto muita pena do pessoal que mora em Israel e que defende Israel. E o pessoal que é da Palestina só querem saber de criticar. Tipo, Palestina é aquelas coisas, né? Não é de Deus, mas que é praticar terrorismo. a Israel é de boa, eles querem fazer tudo de boa, eles querem resolver o negócio na paz. Agora, se continuar assim, essa guerra entre israelenses e palestinos, a gente não vai ter um mundo de paz por completo. Já tem locais que já estão selando a paz, mas o único local que não está selando a paz por completo é o Oriente Médio com o resto dos países do mundo inteiro.
Bom, agora vamos para a notícia no lugar que onde você menos espera. A advogada e ativista Zuzana Kaputova tomou posse nesse sábado, hoje, como presidente da Eslováquia, tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo máximo do país. A cerimônia de posse ocorreu em Bratislava diante dos 150 membros do Conselho Nacional, que é o parlamento da Eslováquia, e foi transmitida pela televisão TA3. Kaputova, de 45 anos, é a quinta pessoa a assumir o cargo de chefe do Estado da Eslováquia desde que o país recuperou suas liberdades públicas e políticas após a queda do regime comunista em 1989, ainda dentro da antiga Tchecoslováquia. Antes de se separar da mesma em 1 de janeiro de 1993. Em seu discurso de posse, a presidente, uma jurista novata na política que conquistou os votos dos eleitores com uma campanha concentrada na luta contra a corrupção, ressaltou as mudanças sistemáticas que se considera necessárias no sistema judicial do país. Por outro lado, a advogada que no passado liderou com sucesso uma longa campanha ecológica para desmantelar um despejo ilegal na capital, colocou à disposição dos cidadãos reconhecimentos, empatia e interesse pelo ativismo. Com mandato de 5 anos, a nova chefe de Estado substitui o empresário independente Andrei Kiska no cargo. Bom, eu não quero falar, eu ia falar uma coisa muito errada, mas vou deixar para o Lucas fazer seu comentário.
Eu só queria desejar sucesso para a presidente nova aí, a nova chefe de Estado aí.
País?
Da Eslováquia.
Ah, tá. Peço desculpas. Porque você falava aí.
Não, é porque... É que eu acho que picotou mesmo, mas enfim, continuando. Queria desejar sucesso enorme para a chefe de Estado nova aí da Eslováquia e que consiga fazer, né, os seus planos de governo, essas coisas. E assim, esperamos que ela faça um governo bom, né? É onde esperamos mesmo aí e vamos ver o futuro aí da Eslováquia com ela no poder. Esperamos que seja bom e que não tenha tantas críticas.
Ok, agora vamos para... Isso, uma notícia. Uma notícia, claro, que sempre acontece em jornal. O Canadá espera iniciar a venda de alimentos com maconha em meados de dezembro, anunciou o governo na sexta-feira, ontem. Esclarecendo que produtos como doces e sorvetes que podem entrar em crianças não serão permitidos. As novas regras que se seguem à legalização do uso da maconha aprovada no ano passado entrarão em vigor no dia 17 de outubro. Mas as autoridades acreditam que os produtos estarão à venda apenas em meados de dezembro, já que esta nova indústria precisará de tempo para se adaptar aos consumidores. Apesar da liberação, não são permitidos alimentos ou bebidas com maconha com mais de 10 mg de THC, o principal composto psicoativo da cannabis. Para extratos, o máximo será de 1.000 mg por embalagem. As autoridades aconselharão os consumidores a utilizar alimentos ou bebidas com maconha que contenham no máximo 2,5 mg de THC. A agência governamental Health Canada explicou que os efeitos da maconha ingerida podem tardar até 2 horas, no lugar de segundos após a sua inalação. O efeito da maconha é mais forte quando a droga é ingerida. Os produtores e distribuidores não poderão anunciar propriedades saudáveis ou dietéticas da maconha ou associá-la a qualquer tipo de bebida alcoólica, o que impedirá a venda da cerveja de cannabis que algumas empresas já estavam desenvolvendo. Desde a legalização no dia 17 de outubro, 5,4 milhões de canadenses já compraram a maconha, incluindo mais de 600 mil que experimentaram a erva pela primeira vez, segundo a Agência de Estatísticas do Governo. Acho interessante cerveja de cannabis. Vai ficar bêbado e relaxado ao mesmo tempo. Eu não sei como descrever.
É muito difícil
mais cerveja de cannabis.
Mesmo. É praticamente isso mesmo. E, enfim, eu acho... Eu já posso dar meu comentário uma vez, também?
Não, pode, pode.
E assim, eu acho que o Canadá já poderia ter legalizado a maconha lá pro, desde quando o Canadá nasceu. Porque a gente vê na bandeira do Canadá, né, que já tem uma folhinha lá, né? Uma folhinha lá. Tem uma folhinha lá no...
Dá uma folha, dá uma folha de cannabis, por favor.
Tá. É, uma folha qualquer mesmo.
Lucas Maconha.
É uma folha qualquer mesmo, mas que... Assim, se a maconha fosse legalizada aqui no Brasil...
Pode continuar,
mas
Lucas.
Lembrando que a maconha... É, eu sou contra a maconha, a legalização da maconha, mas se for legalizada aqui no Brasil, tudo bem, eu respeito... Mas o uso tem que ser com moderação, tá? Porque tem muita gente aqui no Brasil que, mesmo ela sendo ilegal, tem gente que, tipo, vamos supor que isso aqui seja, essa meia aqui, seja maconha, para você que está nos assistindo em vídeo. Vamos supor que isso aqui seja um rolo de maconha. Vamos supor que isso aqui seja um rolo de maconha. E se você toma isso aqui todo dia, se você fuma isso aqui todo dia, isso aqui não é... É, você não usa com moderação. Se você usasse com moderação, você não estaria tão ferrado na vida. Se você é um traficante, provavelmente estaria assistindo essa transmissão aqui. Então, se a maconha for legalizada, tem que usar com moderação, porque senão você vai morrer.
Foi o Siqueira Júnior agora?
É, praticamente isso.
Ah, que legal, muito, muito legal. Vamos agora para a nossa previsão do tempo aleatória. Na verdade, iremos para um comentário de nosso espectador, que é o Nicolas Cadenas. É, ele falou que ele está a favor da legalização da maconha. Ele nunca fumou nada, deixou isso bem claro. Mas ele concorda com o nosso comentador, comentarista Lucas, que a quantidade do consumo da maconha deve ser regulado e a partir de uma certa idade. O que você acha disso, Lucas?
Aprovadíssimo seu comentário. Mas enfim, eu concordo com o seu comentário também. Deve também ter, como eu falei, o consumo deve ter moderação. Mas assim, diferentemente sobre a certa idade, diferentemente do uso da maconha, o consumo de maconha deve ser a partir dos 20 anos de idade, já que da bebida alcoólica é 18. Mas por que a partir dos 20 anos? Só para a pessoa não ficar tão ferrada na vida. E assim, porque tem que ter um certo controle de idade, tem que saber se os pais vão deixar, tem que saber se os familiares vão deixar, se os amigos vão concordar que você vai fumar um rolinho de maconha. Mas assim, tem que ser o rolinho de maconha lá do governo federal, não pode ser aqueles clandestinos, não.
Agora, mas por que você acredita que a produção de cigarros de maconha deve ser estatal?
Ah, nem tanto, né? Eu acho que já Hollywood, essas marcas de cigarro aí da nicotina, podia fazer maconha.
Eles fazem cigarro de maconha em outros países?
Não, vale aqui. Eu não sei, mas eu penso assim, deve ser, tipo, uma ideia louca, mas boa.
Deve ser lucrativo, porque essas empresas não fazem muito dinheiro com cigarro em países, não quero dizer desenvolvidos, mas eles estão mais em países que fizeram algum tipo de medida protetiva contra o uso de cigarro. Eles não estão ganhando muito dinheiro. Eu ouvi falar que eles estão ganhando muito dinheiro na Indonésia, que é muito legalizado, é muito... Não é restrito. Até jovens...
Todo mundo fuma as fumaças.
Até bebê fuma.
Também tem aquele menino lá de 8 anos que fumava também, né?
É verdade, sim.
Mas será que agora ele morreu?
Eu não sei. Eu não sei se isso é relevante ao caso.
É, mas esse foi o meu comentário, mas agora vamos com a previsão do tempo com, mais uma vez, o nosso apresentador Gabriel Mago.
Isso mesmo, agora vamos para a nossa previsão do tempo. agora nós... Sim, nós... vamos agora com a previsão do tempo para domingo, amanhã, na região sul. O tempo segue estável e não chove em grande parte da região. O sol predomina e faz calor na parte da tarde na maior parte das áreas. Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, algumas pancadas de chuva podem ocorrer entre a tarde e a noite. No sudeste, o tempo segue estável em todas as áreas da região. O sol predomina, as temperaturas entram em ascensão e faz calor à tarde. A umidade do ar fica baixa nas áreas do interior e não há chance de chuva. No centro-oeste, o dia começa com sol e poucas nuvens em toda a região. A temperatura aumenta e faz calor à tarde em Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Mato Grosso. O tempo fica firme tanto durante o dia como durante a noite. No Nordeste, chove de forma persistente entre a costa do Sergipe e do Rio Grande do Norte, com volumes elevados. Nas demais áreas desses estados, no litoral da Bahia, entre o norte do Ceará e o litoral do Maranhão, chove de forma rápida. No interior, o tempo segue firme. E no norte, finalmente, o céu fica ensolarado em toda a região e seco em Tocantins, Roraima e no centro-sul, não, desculpa, Rondônia e no centro-sul do Pará. As demais áreas recebem pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Essa foi a previsão do tempo para amanhã, para todo o país.
É, mas agora eu quero fazer um comentário rápido aqui.
Ah, você pode fazer.
Sobre a previsão do norte, vocês vão sofrer pra caramba com esse calor aí, hein? Vocês que estão próximos aí da região da linha do Equador. Vocês têm que tomar muito protetor solar, porque se você...
Tomar?
Não, tomar não. É.
Colocar protetor solar.
É, colocar. Obrigado, produção.
Muito líquido, senão vai ter pedra nos pentes.
Isso que... Tome muito líquido também. E assim a gente encerra o Destaque da Panorama de hoje. Eu agradeço muito a sua audiência. E assim, em breve essa edição vai estar disponível nos principais serviços de podcast. E a gente está disponível, né?
E gostaríamos de anunciar, por meio deste Destaque da Panorama, que estaremos inaugurando brevemente a Rádio Panorama 1 e 2. Gostaria de... A Rádio Panorama 1 é uma rádio de músicas, basicamente música. E a Panorama 2 será uma rádio de variedades, muita notícia, claro, o jornalismo vai ser sempre importante na Panorama 2. Lucas, o nosso presidente da rede Panorama de Rádio, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa inauguração?
Eu só espero que esse projeto dê muito certo, porque nós estamos planejando muitas coisas ainda para trazermos para vocês uma programação de qualidade. Inclusive, o nosso designer que está aqui nessa videochamada, quer dizer, nesse programa, o Nicolas Pradenas, queria muito agradecer pela nova logo, que é bem caprichada mesmo, e esperamos que com esse novo look, enfim, essas coisas, a gente tenha uma programação também bem caprichada e bem limpa e bem bonitinha. E aliás, eu queria mandar um abraço para os meus amigos.
Isso mesmo.
Mandar um abraço para os meus amigos do terceiro ano da Escola CES de Barra Mansa, por qual eu recomendei para eles ouvirem o podcast da Rádio Panorama, que está disponível no Cashbox, no Spotify e no TuneIn Radio. Infelizmente, por motivos de restrições, não está disponível no Google Podcast e nem no Apple Podcast.
Bom, já estaremos. Essa edição estará disponível na Panorama 2 rapidinho, daqui a pouco. Estaremos fazendo também a postagem desse destaque da Panorama no Castbox e também nesses outros sistemas, isso mesmo?
Exatamente. Spotify e TuneIn Radio.
Tá, ok, chegamos ao final dessa produção. Gostaria de agradecer a todos a audiência neste segundo Destaque da Panorama. E gostaria de agradecer ao Lucas e também a nossa produção por ter feito esse programa acontecer. Muito obrigado pela sua audiência novamente e voltaremos sábado. já esqueci qual é o dia. Sábado às 20h30. Eu espero 20h30, pode ser antes, mas tudo bem. 20h30, espero. Vamos agora ao final. Até a próxima, pessoal. Boa noite.
Até o próximo sábado. Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu Destaques da Panorama na Rede Panorama de Rádio. Rádio Panorama.